isto, pessoal. É isto mesmo. Queria dar boas-vindas a vocês em nosso canal. Aqui é um canal rico e abundante em conhecimento em histologia, com apresentadoras justapostas, juntinhas, para passar todo o conhecimento para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tecido ósseo. Esse tecido é constituído por células imersas numa matriz extracelular que está calcificada, que chamamos de matriz óssea. Devemos lembrar que o tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo, com a característica de ser muito rígido e resistente. Suas funções consistem em sustentar o corpo, servindo de suporte para as partes moles do organismo, proteger órgãos vitais, alojar a medula óssea, aquela que abriga o tecido hematopoético, armazenar minerais, principalmente cálcio e potássio, liberando eles de maneira controlada no organismo com a finalidade de manter constante as suas concentrações nos líquidos corporais. Ah, é importante lembrar para vocês algumas características essenciais do tecido ósseo. Começaremos por sua vascularização e inervação, que são abundantes, sendo, portanto, metabolicamente muito ativo. Outra característica importante tem a ver com as suas camadas. Uma camada é mais exterior, sendo densa e compacta, que chamamos de osso compacto. A outra forma uma malha esponjosa, consistindo em trabéculas no interior do osso, que chamamos de osso esponjoso. O tecido ósseo tem como constituintes células osteogênicas ou osteoprogenitoras, que são células-tronco de origem mesenquimal com propriedades de proliferação, podendo se diferenciar em osteoblastos. Estes são células jovens que se dispõem na superfície óssea lado a lado. Os osteoblastos são responsáveis por sintetizar a parte orgânica da matriz óssea, e à medida que essa matriz se aloja ao redor dos osteoblastos, ela se calcifica e eles ficam aprisionados, passando a ser chamados de osteócitos. Os osteócitos, por sua vez, se caracterizam por serem células achatadas encontradas nas lacunas. Cada lacuna contém apenas um osteócito, que se comunica por canalículos onde se encontram seus prolongamentos. Assim, os osteócitos conseguem passar moléculas e íons um para o outro. A morte dessa célula é seguida de reabsorção da matriz ao seu redor, e as células responsáveis por isso são os osteoclastos. Eles são gigantes multinucleados e são móveis, originados de precursores de os monócitos. E por falar neles, destaco para vocês uma correlação clínica que chamamos de osteoporose. Para explicar melhor, vamos imaginar que os osteoblastos e os osteoclastos são dois operários, que trabalham mantendo a estrutura normal do osso. Quando ocorre um desequilíbrio do trabalho entre eles, seja uma redução da formação de um osso novo ou aumento da reabsorção óssea, o resultado é a diminuição da densidade óssea, o que enfraquece o osso, aumentando o risco de ocorrer fraturas. Portanto, osteoporose é isto. Bom, é importante conhecermos como o osso é formado. Há dois processos que podem ser observados. Vamos começar falando pela ossificação intramembranosa. Nela, o tecido ósseo é depositado diretamente no tecido conjuntivo primitivo, ou mesenquimal. As células mesenquimais se diferenciam em osteoblastos. Estes produzem matriz óssea, ficando aprisionados, sendo chamados de osteócitos, processo que já comentei com vocês agora há pouco. Ah, sabe onde a gente pode ver isso? Na fontanela do bebê, aquilo que a gente conhece como moleira do bebê. Lembra quando a gente vai segurar um bebezinho e a mãe manda ter cuidado com a moleira? Isso porque ela é constituída por tecido conjuntivo e costuma se fechar só por volta dos 18 meses de idade. O outro tipo de ossificação que vamos falar é a endocondral. Ela ocorre quando o tecido ósseo substitui uma cartilagem hialina pré-existente, sendo, portanto, um molde desse futuro osso. Bom, gente, até a próxima, porque hoje é isto.